Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do seu Jornal do Meio-Dia, dia 10 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui, caro ouvinte, você participa, né? Além de ficar bem informado. Então se prepare aí para daqui a pouquinho você falar conosco aqui através do telefone ou através do WhatsApp, claro, com mensagem escrita, tá? Bem, Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, dia 10, já está no ar. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo o Marcos Bezerra. Marcos Bezerra, meu parceiro aqui de bancada. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa, deixar nossos ouvintes bem informados. Outra coisa, eu já lhe pergunto, observou como o dia está bonito em Ilhéus?
Desde cedo, é. Sol apareceu, mesmo com um friozinho de leve, mas está ótimo o dia.
Aquele ventinho assim, mas está gostosinho.
Ótimo dia, Kátia Gomes, para você. Para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora fica bem informado e também participa pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Pode ir enviando sua mensagem escrita. Logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicações aqui no Jornal do Meio Dia. Coutinho Neto chega já bem informado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo. E aproveitando falar do tempo, nesse momento em Ilhéus faz 27 graus. Segundo a previsão, pouco nublado. Realmente, quando você olha, está pouquíssimo. Está muito bonito o dia. Já tinha alguns dias que não estavam assim, né, Marcos?
É verdade.
Estava aquele tempo fechado, aí chovia, tentava abrir, mas fechava de novo. Uhum. Enfim, então a previsão hoje é essa, né? Mínima de 18, máxima de 27 graus. Para amanhã, a mesma coisa, na quarta-feira. Aí amanhã a gente vê se realmente, né?
Muitas prefeituras vão aproveitar agora para tapar uns buracos aí afora, hein?
Olha, Marcos, é o que o povo espera, né?
Sim, sim.
A gente espera. Agora, se vão fazer na prática...
Vamos observar.
Pois é, né? Porque esperam chover para dizer, tá chovendo, não tem como fazer, não. Olha aí, ó, o pessoal dos distritos aí de Ilhéus, aproveita para cobrar aí as melhorias das estradas, aproveita que tá com sol aí, dia bonito. Que é um eles têm hoje e amanhã para resolver isso. Assim a gente espera, viu, minha gente? Ai, ai, é coisa. Bem, são 12 horas e 11 minutinhos, Jornal do Meio Dia no ar, é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros ou em 12 vezes sem juros no cartão. Quero aproveitar e mandar um abraço especial para esses papais, nossos parceiros aqui, patrocinadores do Jornal do Meio Dia. Começando pela UniFTC, o diretor da unidade Itabuna, o professor Kaminski, ele amou, viu, Marcos, a nossa caneca do Jornal do Meio Dia, em homenagem aos pais. O professor Cristiano Lobo, que é o reitor da rede UniFTC, também agradeceu. No Shopping Jequitibá, o seu Carmilton, né, e um outro colaborador do Shopping Jequitibá que também receberam aí, agradeceram também o presente. Que bom que vocês gostaram. E a galera da Supermoda Ilhéus, é isso mesmo. Tiagão, Wagner, né, mais um outro colaborador também que recebeu. Gostaram muito da caneca. Que bom, a gente fica feliz porque nós providenciamos com muito carinho, né, Marcos? Junto com a Estampa e Brindes, né, nosso parceiro. Então, nós providenciamos aí com muito carinho essa caneca. E o papai que ganhou aqui, o ouvinte. Vou até ver o nome dele aqui, mandar um recado pra ele. Pedi pra ele mandar essa foto com a caneca, sua foto, tá? com a caneca. Manda aí pra gente. Cadê o nome do homem, Marco Bezerra? Deixa eu localizar o nome do homem aqui, gente. É tanta lista, minha gente. É super moda, é Zoom. É tanta gente. É o... Cadê? Daniel dos Santos Souza. Foi isso mesmo, na quinta-feira. O Daniel dos Santos Souza, ele ganhou essa caneca aí do Dia dos Pais. Eu quero a sua foto, Daniel, com a caneca. Mande aí pro WhatsApp da Gabi, 98829-1029, né? Então, a gente quer essa foto aí, estamos recebendo as demais. Queremos a sua também. Olha, são 12 horas e 13 minutinhos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa Bahia... Perdão, viu? Jornal à Tarde Bahia, né, direto de Salvador, informa. Baixa procura resulta em repescagem de vacinação. O que é isso? Ontem, Salvador estava com 40, se não me engano, 40 ou 50 mil doses, né, de vacinas disponíveis aí para a primeira dose. E pela manhã só tinha 4 mil pessoas procuradas pela vacina. E era uma idade específica, né, de, se não me engano, 28 anos. E aí, por conta dessa baixa procura pela idade, eles abriram para quem tivesse mais de 28 anos tomar a vacina. Agora, é óbvio que tem que abrir. Como é que a pessoa que tem mais de 28 anos não conseguiu tomar antes, ele não pode tomar no dia que é 28?
Tem que ser qualquer dia após aquela data.
É, como faz aqui, né? 28 anos mais, em Ilhéus, em Itabuna, né? Enfim.
Jornal Dia de Teresina, gasolina sobe em média 20 centavos por mês no Piauí.
Jornal Meio Norte de Teresina, 45 milhões em todo o Nordeste. Piauí vai plantar 5 milhões de mudas.
O estado do Maranhão de São Luís, Maranhão recebe mais de 350 mil doses de vacina.
Diário de Pernambuco, governo lança PEC para estado ter independência ferroviária.
Diário do Nordeste do Ceará, Auxílio Brasil pode pagar até R$1.000 por mês.
Ontem a gente falou, né, desse projeto aí, que vai substituir o Bolsa Família, né?
Sim.
Aumentando o valor, quem ganha 200 vai passar a ganhar R$300, não é isso?
Isso.
Aumento de 50%, né?
Incentiva também, pode chegar a R$1.000, os bons estudantes, bons alunos, famílias que têm atletas.
Bacana isso aí, né? Então aí o governo fazendo incentivo, melhorando aí essa parte, né, dos mais necessitados. O governo federal, vale lembrar. Vamos de jornal Tribuna do Norte de Natal. Balança do Rio Grande do Norte tem superávit de mais de 37 milhões de dólares, é isso? Em 2021.
Praticamente 38 milhões de dólares. Né?
Muito dinheiro, hein?
É. Jornal Dia do Rio, empresas dão descontos para quem já tomou vacina.
Olha só, Marcos Bezerra.
Incentivo aí, né?
Jornal Tempo de Belo Horizonte, dia quente, PEC do voto impresso será analisada pela Câmara hoje.
Zero Hora do Rio Grande do Sul, Bolsonaro entrega à Câmara a proposta de criação de substituto do Bolsa Família.
O que a gente acabou de comentar. Vamos de jornal Correio do Povo, Rio Grande do Sul. Relatório da ONU sobre o clima faz alerta vermelho para a humanidade, Marco Bezerra.
É preocupante, a gente está vendo as consequências aí.
É verdade.
O estado de São Paulo, o planeta esquentará 1,5 grau centígrado até 2040, com forte efeito no Brasil.
Menino, não é brincadeira não, hein? Jornal Valor Econômico, São Paulo, voto impresso e PEC da reforma eleitoral devem ser votadas nesta terça-feira, dizem líderes.
E agora São Paulo, pente fino do INSS pode cortar auxílio em 60 dias.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que já já você vai poder participar aqui, tá? Ou ligando no 36752000 para falar conosco ao vivo, ou enviando a sua mensagem escrita para o WhatsApp 988-8829-9, 88-29-1029. Por gentileza, já estou vendo ali o pessoal mandando áudio. Não manda áudio, não. Digita, tenta resumir aí, porque a gente não pode soltar o áudio de vez aqui, tá? Não dá para ouvir antes. E não liguem para o WhatsApp da Gabi. Ligue para o 36752000. Daqui a pouco a gente já sinaliza aqui, liberando a participação do ouvinte, tá? Aí você tem tempo para digitar a sua mensagem, né? Olha, eu sou fulano de tal cidade, tal local, quero falar isso, 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 isso. Pronto. Tá bom? Quando é uma coisa muito longa, aí você tem que dar um jeitinho de ligar no 36752000, né, Marcos? Pra explicar aí o que você quer passar pra gente, tá bom? Bem, 12 horas e 18 minutos, né? Noticiário Regional, a gente traz aqui boletim da Covid de Ilhéus. Aleluia, tem atualizado de ontem, dia 9 de agosto, que informa que desde o início da pandemia o município de Ilhéus registrou 20.040 casos confirmados de Covid. Desse total, são 19.443 curados. Olha, se esse número aqui estiver realmente certo, né? Não estou dizendo que o número de vocês está errado. Eu digo no seguinte, se não houver subnotificações, só tem 40 casos ativos em Ilhéus, Marcos Bezerra.
Pois é, Itabuna então, tem 100 e poucos.
Pois é. Então, se não houvesse subnotificações, que maravilha que esse número de 40 vá caindo para 30, 20, até zerar. O mais rápido possível, mas... Eu fico feliz mesmo em saber que só tem 40 casos ativos, porque quantos números de casos ativos a gente já teve no município de Ilhéus, né, Marcos?
Verdade.
Era 500 e tanto, 600 e tanto, 400, era, né? E hoje, menos de 100, gente. Que maravilha, né? A gente pensa assim, graças a Deus, a pandemia está começando a ir embora, tá? Infelizmente, 557 óbitos, aumentou muito nos últimos dias, tá? Dos 81 leitos de UTI, tem 36 leitos ocupados. Graças a Deus também os leitos de UTI cada vez reduzindo o número de ocupação. No caso de Ilhéus, que recebe pessoas de vários municípios, como Itabuna, Ilhéus, nesses 36 leitos de UTI tem 23 pacientes internados de outros municípios e 13 pacientes internados que são de Ilhéus, tá bom? Então, a gente não vê a hora... de dizer acabou, passou. Agora, deixa lá, viu, gente, esses 81 leitos, não fechem, não. Calma que tá cedo. Porque o senhor governador aí já quer começar a fechar, né, um bocado de leito aí. É paciência, meu filho, pra depois não ficar na pressão em cima do governo federal. Tem que ter mais leito, abrir leito. É assim, né? Oi, falo mesmo, que é a realidade. Ó, já hoje o boletim da Covid, Marcos, de Itabuna, não tem, né, que no caso sairia ontem. Dia 9, aí ontem mesmo eles emitiram a nota informando que por problemas técnicos no ESUS, o boletim Covid-19, né, que seria ontem, dia 9, não será divulgado. Então, apesar das tentativas, foram inúteis e vão tentar hoje, né? Então, tá aí. Vamos falar de vacinação em Ilhéus, pontos fixos de vacinação, da vacina, aí no caso, vacinação Covid-19, tá? Então, hoje tem primeira dose, tem segunda dose em Ilhéus. Então, lembrando, vamos lá. Unidades de saúde. UBS Conquista tem manhã e tarde, de 8 a 11h30, de 1 às 4h30, tá? CAI 3, vacinação pela manhã, no caso aí. Ah, tá. Vou repetir aqui, viu? Tem um detalhe aqui. Na UBS da Conquista, pela manhã, é vacinação Covid-19, de 8 às 11h30, então já parou hoje. À tarde, é vacinação de rotina, que começa a 1h, vai até as 4h30, então você que tem que tomar a vacina da gripe vai agora à tarde. No CAI 3, manhã, vacinação de rotina, e tarde, vacinação Covid, então começa 1h, vai até as 4h30. UBS Joaquim Sampaio, pela manhã teve vacinação de Covid até 11h30, à tarde vacinação de rotina. Então, no ESF Basílio, manhã vacinação de Covid já parou e à tarde vacinação de rotina. E no OBS Sara Kubitschek, na manhã teve vacinação de rotina e agora à tarde começa 1h, vacinação contra a Covid-19. E aí vai, né, no módulo sul, tem também no ESF Nossa Senhora da Vitória... que a vacinação é à tarde, no Ilhéus 2, Nelson Costa, UBS Hernani Sá, UBS Olivença. Então, esses são os pontos de vacinação fixos, né, contra a Covid-19. Então, lembrando que Ilhéus tem essa vacinação hoje ainda, tá, Tá rolando essa vacinação para a primeira dose, 28 anos mais, ok? E também segunda dose, também nos postos de saúde, tá bom? E além do SEMAI, né? Antigo Colégio Fênix, de 8 às 12, de 1 às 3 da tarde. Então corre aí, 28 anos mais, cada vez mais tá aumentando, inclusive, viu, Marcos? A fila da galera, né? Que tem que tomar aí. Parece que quanto mais vai caindo, gente, de idade, mais vai aumentando a fila, né? Então, você que tem 28 anos ou mais em Ilhéus, leve seu comprovante de residência, o seu CPF, cartão do SUS e o cartão de vacina, se tiver. Se não, você recebe um lá, tá bom? Pra tomar essa primeira dose contra a Covid-19. No caso, pra quem tá indo tomar a segunda dose, não esquece de levar o cartão de vacina que você recebeu aquele dia ou que você levou, porque tem que estar marcado lá qual foi a vacina que você tomou, tá certo? Combinado assim? Não esquece. 12 horas e 23 minutos. A gente vai falar agora com o nosso repórter Coutinho Neto. Ele vai fazer a primeira entrada de hoje aqui, trazendo informações do setor policial. E aí ele tem uma notícia que eu vou lhe falar, viu, meu irmão? Coutinho que vai explicar isso pra gente. Mas eu fiquei chocada, Coutinho, quando eu vi ontem as imagens, né, desse caso que ocorreu em Bicaraí, de um idoso de 65 anos que foi agredido, tomou tapa, empurrão, né? Dentro de uma farmácia em Bicaraí. Eu não entendi o que foi aquilo ali, Coutinho. Quais são as informações que você tem sobre esse assunto? Boa tarde para você.
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Excelente terça-feira. Ensolarada. Dia bonito aqui na cidade de Ilhéus, realmente. Para você também, meu ensolarado, brilhoso, Marcos Bezerra.
Boa tarde. Boa tarde, Coutinho Neto. Aquele grande abraço, um ótimo trabalho.
Para todos nós, Marcos, equipe da Gabriela FM, para você também que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, sinta-se abraçado nesta terça-feira aqui na cidade da terra da Gabriela. E também, você a partir de agora já é o meu convidado especial, muito bacana, para poder embarcar comigo em nossa viatura da 102,9, bastando colocar a sua máscara, passando o seu álcool gel e apertando bastante o cinto, porque agora vamos ter notícias de polícia. Kátia repercutiu de forma muito ampla, realmente, esse fato negativo que ocorreu na cidade de Ibicaraí. Como você falava, um idoso de 65 anos de idade, ele foi agredido com tapas e socos por um atendente de uma farmácia após tentar fazer compras de um remédio neste estabelecimento comercial. Este caso, que teve a ação toda ela flagrada por câmera de segurança da própria farmácia, foi amplamente divulgado e as imagens realmente são chocantes. As câmeras ainda mostram que o idoso tentou voltar para a parte interna do estabelecimento comercial e recebeu mais agressões, mais murros, mais tapas, principalmente na cabeça. A família do idoso registrou um boletim de ocorrência na delegacia e a polícia já está apurando este caso. Lamentável, digamos, vamos reforçar, que ocorreu no município de Ibicaraí, aqui em nossa região cacaueira. A farmácia, através de nota, se pronunciou sobre este caso, informando que o funcionário, assim que o proprietário tomou ciência dos fatos, acabou demitindo sumariamente este funcionário após esta agressão. Covarde é este idoso em Ibicaraí. Isto não pode acontecer, principalmente tratando-se de um comércio. E outra coisa, uma pessoa da cidade não pode estar sendo agredida da forma que foi por qualquer pessoa em um estabelecimento comercial ou em qualquer lugar. Isto não pode acontecer. Também repudiamos este ato covarde, veementemente, aqui a nossa participação policial na Gabriela FM. Mas também, em relação a notícias de violência, temos mais violência que aconteceram agora, nas últimas horas, em nossa região. No município de Itabuna, nesta madrugada, um homem identificado como José Roberto, 35 anos, foi baleado por diversas vezes. Este atentado ocorreu no bairro Pedro Jerônimo. Não foi dito até o momento qual foi o motivo da motivação e nem quem teria praticado o ataque contra José Roberto. Moradores acionaram a polícia militar, que foi ao local ao lado, acompanhado do SAMU 192, a vítima, entrando no hospital de base, e até o momento seu estado de saúde ainda não foi atualizado em boletim médico para saber a situação deste homem que foi tentativa de homicídio, que sofreu tentativa de homicídio nesta manhã em Itabuna. Olha, em Bongogi também, em nossa região, um homem identificado como Gil Thaí Ferreira dos Santos, conhecido como Jutaí, 42 anos de idade. Ele foi morto na madrugada do último domingo para o dia de ontem, segunda-feira, em Nova Palma. Nova Palma é um distrito que pertence ao município de Gongogi. A Polícia Militar informou que Jutaí, ele já havia concorrido a vereador nas últimas eleições e também atuava como professor. Ele estava em um bar de sua propriedade quando, pelo menos, dois criminosos estavam a bordo de um Siena Prata, teriam invadido o local e deflagrado pelo menos 3 tiros contra a vítima, que foi a óbito ainda no local do crime. Segundo moradores, o veículo estava circulando no referido distrito, lá em Nova Palma, no dia do crime. Após o homicídio, os bandidos fugiram, segundo informações de populares, em direção ao município de Barra do Rocha. A Polícia Civil de Gongogi investiga a motivação e a autoria do crime. A Polícia Técnica fez a remoção do corpo durante a madrugada de ontem, segunda-feira. Atenção, hein? Nessa notícia a nível de Bahia, os policiais penais do estado da Bahia poderão deflagrar greve por tempo indeterminado a partir de amanhã, quarta-feira, dia 11, caso o governo do estado não atenda às reivindicações da categoria negociadas há cerca de 6 meses. De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Penal do Estado da Bahia, o Sinspeb Reivon Pimentel, a categoria já está em estado de greve e amanhã, quarta-feira, uma nova assembleia será realizada em frente à Assembleia Legislativa da Bahia para definir os rumos da mobilização. Ele explicou que a PEC 160 de 2020 está parada na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, aguardando designação de relator e ainda não há avanço. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 16 quilos de crack e mais de 2 quilos de pasta base de cocaína em Vitória da Conquista, na BR-116. A apreensão ocorreu no início da noite de ontem, após acompanhamento tático iniciado em frente à unidade policial da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 830, e se prolongou por alguns quilômetros esta perseguição na Rio Bahia. Os policiais rodoviários faziam fiscalização de combate ao crime e desconfiaram de um veículo Volkswagen T-Cross que trafegava de maneira suspeita pela via. A equipe decidiu abordar o carro, porém o motorista não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir do local. Um casal conseguiu fugir a pé por uma estrada vicinal próximo ao quilômetro 818, após esta perseguição alucinante na Rio Bahia. As drogas foram encontradas dentro do veículo, acondicionadas em tabletes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o valor que poderia ser arrecadado após a venda dessa droga ultrapassaria a casa dos R$ 400 mil para o narcotráfico. Daqui a pouquinho, Marcos e Cátia, você do JMD, voltarei com a nossa viatura da 102,9 com novas notícias de polícia. Dentre elas, você vai saber, Magnata, ele foi assassinado onde? Daqui a pouquinho, você vai saber quem é Magnata e onde ele foi assassinado aqui no JMD. Com a informação que você precisa na hora do almoço, continua na companhia de Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouco. Rapidamente aqui, gente, acaba de chegar a informação do blog do Guzmão que hoje, por volta das 11 horas da manhã, uma churrascaria ali na Avenida Itabuna, bastante conhecida, né? Onde a gente costuma pegar costela assada, foi atingida por um incêndio. As chamas teriam começado na churrasqueira, que fica próxima à calçada. O fogo, no entanto, foi controlado antes de causar maiores prejuízos. Não há registro de vítimas, tá? E o estabelecimento, ele funciona no estilo self-service, também via delivery, é bastante frequentado. Mas graças a Deus não houve nada demais, vale informar isso.
Tá bem, né? O fogo foi controlado logo.
Na imagem aqui que a gente tem, né, a gente vê que tem bastante fogo, mas graças a Deus foi tudo controlado, tá bom? Bem, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, nós vamos logo dar entrada aqui no noticiário estadual para trazer uma informação que é sobre o caso Sátia Lorena, né? Porque a justiça recebe denúncia contra o médico acusado de jogar a ex do quinto andar de prédio durante briga. Isso ocorreu em Salvador, não foi, Marcos?
Verdade, Kátia. É, o caso Sátia Lorena, a justiça recebeu essa denúncia contra o médico. A denúncia do Ministério Público da Bahia contra o médico Rodolfo Cordeiro Lucas, investigado pela tentativa de homicídio da ex-companheira, a médica Sátia Lorena Patrocínio Aleixo, foi recebida pela Justiça da Bahia. A médica caiu do quinto andar do prédio em que morava com Rodolfo. De acordo com o MP Bahia, a denúncia foi recebida na sexta-feira, dia 6, pelo juiz Vilebaldo José Pereira. Com isso, Rodolfo Cordeiro Lucas passa da condição de suspeito a réu do processo em que é acusado de cometer o crime de feminicídio na modalidade tentada em razão de ter praticado agressões físicas contra sua então companheira por razões de condições do sexo feminino decorrente de violência doméstica e familiar, diz a nota do MP Bahia. O pedido de prisão preventiva apresentado pelo promotor de justiça, Davi Galo, ainda não foi avaliado pela justiça. Segundo a denúncia, no dia 20 de julho do ano passado, por volta da meia-noite e meia, Rodolfo Cordeiro, após agredir fisicamente Sátia Lorena, a empurrou na direção da janela do quarto do casal do apartamento, situado no quinto andar do edifício Serra do Mar, no bairro de Jardim Armação. Conforme o documento, o suspeito teria forçado que as mãos da médica, que a mantinha dependurada na janela, se soltassem, o que provocou a queda de uma altura de 15 metros e meio, causando-lhe graves ferimentos. O promotor de justiça, Davi Galo, responsável pelo caso, ressaltou que o motivo do crime foi torpe, pois a ação criminosa foi precedida de ameaças pelo agressor em face da vítima, reiterados momentos antes do desfecho trágico, e as quais decorreram do sentimento de posse e da não aceitação da ruptura do relacionamento pelo agressor. Davi Galo complementou que a vítima não teve qualquer chance de defesa, pois foi enforcada e agredida pelo denunciado, desvencilhando-se em determinado momento e permanecendo em pé em cima da cama do quarto do casal. Nesse momento, de acordo com o promotor, Sátia, acuada, teria sido empurrada pela janela e tido suas mãos desprendidas pelo denunciado do local que apoiava quando tentava se segurar, caindo em seguida. No dia 15 de julho, o MP também pediu para a Polícia Civil fazer uma nova reconstituição do caso. De acordo com o órgão, a nova reconstituição pedida deve conter a versão dos fatos dada pela vítima. A primeira foi questionada pela defesa do investigado. Após recebimento da denúncia pela Justiça, o advogado Maurício Vasconcelos, que representa a Sátia, falou que espera levar Rodolfo ao tribunal do júri. É o desfecho daquilo que nós já sabíamos, que de fato houve uma tentativa de homicídio perpetrado contra a mesma, que quase a levou à morte e que ainda deixa sequelas terríveis, não só no campo físico, como emocional. E nós vamos aguardar a instrução, na certeza de que tudo isso será confirmado, e esperar que o denunciado seja levado a julgamento perante o tribunal do júri. Essa é a nova expectativa, falou o advogado.
Exatamente. E aí, o que diz a defesa aí do Lucas, né? Do Rodolfo Lucas. A defesa informa, em nota, a defesa do réu afirmou que a decisão de recebimento é precária, baseada unicamente no despautério acusatório. Disse ainda que após a apresentação da defesa, o recebimento da denúncia certamente será revisto pela autoridade judicial. Ainda na nota, a defesa de Rodolfo Lucas diz que a denúncia e o pedido de prisão feitos pelo Ministério Público são vazios tecnicamente e não contém um único elemento que possa justificar os seus processamentos. É um assunto, né, um caso muito delicado, né, Marcos Bezerra?
Sim, sim.
E a família da Sátia está muito revoltada com isso, né? E, enfim, negócio complicado.
Confirmando tudo, ele sendo julgado, que ele, então, pague pelo que fez, porque perdeu as estribeiras, não aceitou o fim do relacionamento e, de repente, naquele sentimento de posse, fez o que fez com a médica, que sirva de exemplo para outras pessoas.
Né? Verdade.
Recebeu, não aceite e se afaste, deixa a pessoa viver.
Com certeza, né? Quando não quer, dois não brigam.
Isso.
Não tem essa não, gente. Pode ter certeza que vai surgir a pessoa certa para você e você vai poder ser feliz. Nada de brigas, confusões e agressões. São 12 horas e 43 minutos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 3675-2000, você fala conosco ao vivo, deixa aqui, faz a sua denúncia, a sua reclamação, ou até mesmo deixa aqui a sua opinião, tá? É, a gente vai dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi para saber o que tem de mensagens, né? E claro, você pode ligar 3675-2000 e falar conosco.
Isso aí. Antes, mandar um abraço para quem está acompanhando pela fanpage, a Graciele Ribeiro, o João Esteves, o Edilson França, abraço para vocês. E no nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia Marcos. Vocês sabem informar se os ônibus escolares para os distritos estão rodando? A Sueli do Joia do Atlântico quer saber, ela agradece.
Os ônibus escolares, não é isso?
Não tenho nem visto,
Kátia Marcos. Rapaz, também não tenho visto não, viu?
Há então, muito tempo.
A gente quer saber.
É.
A Secretaria de Educação, né, que tem que informar para nós. Então vamos tentar descobrir isso aí, viu? Se esses ônibus
escolares
do transporte, né?
É.
Escolar, se esses ônibus estão rodando, tá
só
bom?
Denunciaram alguns dias aí que muitos estavam parados, jogados lá no antigo...
Onde é o Parque de Exposições, né?
Parque de Exposições,
né?
Que não funciona mais, né? Como deveria.
É, porque só fica aquele monte de... aumentando o número de ônibus lá, né?
É.
Aí a gente passa e vê. Deixa eu mandar um abraço pra ele... Segundo a Rita de Cássia, né, Rita? Um beijo pra você também, que não perde o Jornal do Meio Dia. Ela disse que o pai dela, seu Zé do Pito, lá na fazenda Rancho da Cajá, é isso? Rancho do Cajá? Não perde o Jornal do Meio Dia. Seu Zé, um beijo pro senhor. Ele me chama de Dona Kátia. Olha pra isso. Que Dona Kátia que nada, seu Zé. Pode falar Kátia mesmo. Um beijo, seu Zé do Pito. Obrigada pela audiência. Um beijo pra sua filha Rita de Cássia, tá? Obrigada pelo carinho. Beijo pra minha querida Rosana Nascimento e a mamãe Aida e Maria Jape. Beijão. Tem ouvinte na linha, né? Quem
isso.
Fala?
Eunice de Aritaguá, Kátia.
Tudo bem, Eunice?
Tudo bem.
O que, que você...
Eu tava tentando ligar, mas não tava conseguindo. Ô, Kátia, eu quero falar referente aos ônibus aí, né? Os estudantes estão perdendo aula, não só minha filha, como mais estudantes do distrito, né? A gente quer botar o filho da gente na sala de aula, mas como? O prefeito não ajuda, né?
Deixa eu te perguntar, quando você fala dos ônibus, você tá falando de qual? Ônibus coletivo ou ônibus escolar?
É coletivo, minha filha. Se não tem horário de 6h20, não tem.
Horário de 6 da manhã?
É da tarde.
De que horas?
Da tarde, que hora é ela, horário?
18h20.
Sim, 6h20 da noite, não tem turbina.
Tipo, voltando para Itaguá.
É, voltando para Itaguá, Sambaituba, distrito de cá. Uhum. É, tem muita criança para estudar, muitos alunos, não
meu
só os alunos, Deus. Como a gente, né?
Meu
precisa
Deus.
Desses horários.
Que situação, viu, minha amiga?
É, os trabalhadores, né?
Uhum.
Não só os alunos.
Cobra aí o prefeito, é ele que pode resolver esse problema.
É, o prefeito esqueceu do distrito, né? Tá abandonado, a gente votou nesse prefeito, confiando nele, mas qual... Não tá fazendo é nada.
Pois é, né, minha amiga?
É.
Infelizmente, hein? Que decepção.
Verdade, Kátia, né? A tá. gente confiou, né?
Pois é. Agora tem que esperar aí, né? Fazer
né?
O quê?
Pois é, Kátia. Ajuda a gente aí, quem puder.
A gente
então,
tenta.
Então a gente pede a ele que olhe para o distrito.
Uhum. Tá bom, minha linda. Tá registrada aqui a sua reclamação.
Tá
viu?
Bom. Tchau, obrigada também. Bom dia, boa tarde, né?
Boa tarde, disponha. Ó, a gente pede, sabe? É o tempo todo a gente pedindo aqui. A sensibilidade do senhor prefeito de Léo, o senhor Mário Alexandre. Não sou eu que estou aqui imaginando que os ônibus não atendem à demanda dos distritos. Os moradores... diariamente enviam mensagens para esse programa ou ligam, como a dona Eunice de Aritaguá. Acabou de nos ligar. Ô Marcos, como é que a criança, o estudante, né, vai para o colégio no início da tarde, vem aqui para o centro de Leus estudar, né? Aritaguá, o distrito fica quanto tempo será do centro, Marcos? Mais ou menos. Fala aí para nós, tá? Quem souber. E como é que ele vai voltar para casa se não tem um ônibus?
Pois é, não pode nem vir.
Você vai pagar toda vez que vinha para a escola para voltar R$200 de frete?
Quem aguenta.
Meu amigo, pelo amor de Deus. Essa falta de sensibilidade do prefeito de Ilhéus, que é uma coisa assim absurda, sabe? Eu sou obrigada a dizer, Ministério Público, ajuda o povo. Entra nessa aí de cabeça. Quer as gravações aqui? Todo dia tem podcast do Jornal do Meio Dia no site gabrielafm.com.br. Tá lá, o ouvinte ligando e reclamando, né, Marcos?
Sim.
Todo dia. E diante... Acredito que no Tropa de Elite é a mesma coisa.
Sim, e diante dessa insatisfação aí da população com esses serviços prestados por essas empresas de transporte coletivo em Ilhéus, o líder do governo na Câmara de Vereadores, sim, o vereador Alzimário Belmonte, o Gurita, uhum, defendeu aí que os contratos das empresas com o município sejam anulados. Ele diz que as empresas de ônibus não estão cumprindo o que está estabelecido no contrato com a prefeitura. Uhum. E aí defende a anulação.
Ou seja, ele quer dizer que a culpa é só das empresas.
Está demorando, né? A prefeitura tem que tomar uma posição, demorou.
O povo das empresas diz que só depende da prefeitura, do prefeito para resolver. E aí, quem está mentindo? Pelo amor de Deus, gente. Marcos, a Semineto falou nesse programa, o prefeito que quer resolve.
Sim.
Para com isso, o cara que administrou 8 anos Salvador, uma capital daquele tamanho, com diversos milhares de pessoas circulam diariamente nos ônibus coletivos. Que nada, quem é gestor público resolve. Me poupe, viu? Me deixe, viu, Marão? Pelo amor de Deus, ninguém é bobo não, tá? Agora, o poder é mano do povo. Quando o povo acordar, né? Resolve, isso aí. Mensagens no WhatsApp, Marcos?
Tem sim, deixa eu pular aqui para uma que tem a ver com o assunto. Kátia, boa tarde. A Itaguá fica a 40 minutos do centro.
Muito obrigada. Quem enviou a mensagem, deixou o nome?
Vilma.
Vilma, um beijo para você de Itaguá. Ela está informando que a Itaguá fica a 40 minutos do centro de Ilhéus.
Acho que ela é do Parque Infantil, mas ela tem conhecimento dessa.
Pronto, a Vilma do Parque Infantil aí, obrigada. Marcos, imagine, você vem estudar, né? No início da tarde. Aí, a partir de 6 horas, não tem ônibus para você voltar para Itaguá. Você vai voltar a pé ou você vai pagar o
frete de 200 reais? O estudante que está com dinheiro só para o ônibus ali.
Se fica 40 minutos de ônibus, é a pé. Fica quanto tempo? Pelo amor de Deus, gente. Isso não existe, Marcos Bezerra. Ilhéus não é no fim do mundo, não, velho. Para, Ilhéus é uma cidade de quase 160 mil habitantes no sul da Bahia. Deus me livre.
Uma cidade turística, bonita, que já deveria, inclusive, ter ônibus pernoitando.
Com certeza, é questão de planejamento, organização, principalmente boa vontade aí de gestão pública municipal. Temos mais algo mais no WhatsApp?
Tem sim, quero fazer uma reclamação sobre a iluminação do terminal urbano no centro de Ilhéus. Sou aluna do curso de pedagogia, o terminal está totalmente escuro e os ônibus não tem para a gente ir embora, não tem ônibus. Cadê o prefeito para ver isso? É um absurdo. Queremos ônibus para podermos voltar para casa. É a Neuzinha da Avenida Princesa Isabel reclamando.
Pois é, e além de não ter ônibus, o terminal urbano é às escuras, né? Fica às escuras. A prefeitura não faz nem a manutenção, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí você me diz que Ilhéus tem gestão pública municipal? Para, gente. Olha, pode ter um ou outro que trabalhe com boa vontade. Um ou outro. Mas o prefeito mesmo, pelo amor de Deus.
Mas ele
vai dizer que ele não sabe de nada.
Muita coisa a prefeitura não consegue nem manter, que é feito pelo governo do estado, iluminação da nova ponte naquele trecho sul, buracos que demoram de ser ou não são consertados.
Na cidade, verdade.
Ônibus escolares, né, que circulavam, hoje estão todos jogados.
Exato. Essa é a Ilhéus. Temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde? Boa tarde, você já está no ar? Alô? O que foi que houve aí?
Deve estar ouvindo.
Ou não está ouvindo?
Enfim, ligação
liga
caiu.
De novo. Se a ligação caiu ou teve algum problema, pode ligar novamente. Enquanto isso, o Marcos vai divulgar mais mensagens enviadas para o nosso WhatsApp.
Boa tarde, Kátia. A estrada para a Lagoa Encantada acabou novamente, né? Principalmente aqui no início do Joia do Atlântico. O Álvaro está reclamando, a estrada está feia.
A estrada da Lagoa, que vai para a Lagoa? Ah, meu amigo, essa estrada aí, meu amigo, não é de hoje, não. É um sofrimento para o povo, viu? Ai, ai. Mais alguma coisa?
Tem, sim. Boa tarde, Kátia. Marcos, gostaria de saber se os ônibus coletivos vão voltar a rodar nos distritos. As aulas já voltam presencialmente na próxima semana e as empresas ainda não confirmaram se os ônibus retornam ou não nos horários da noite, né? O último ônibus para o Joia às 4h40 da tarde. Precisamos de ônibus às 10 da noite.
Ai, ai. Se não estão querendo liberar um ônibus 6 e pouca da noite, vão liberar 10, Marcos? Ai, ai, triste. Aí, ó, a realidade, tá vendo? Temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, José Soares, Itabuna.
Tudo bem, seu José?
Tudo bem.
Pois não?
Eu queria saber, Kátia, porque esse problema dos ônibus de Ilhéus aí, que eu todo dia eu ouço o seu programa e vejo essa reclamação. Esses ônibus estão sem funcionar desde 2019, se não me engano, no início da pandemia, né?
2020.
Pois é. Aí passou a eleição, o prefeito já ganhou, né? Então ele não tem interesse nenhum em resolver esse problema. Principalmente o pessoal do distrito, que votaram todo mundo votou nele. Então agora ele está tranquilo, não vai se preocupar mais com questão de ônibus para distrito. Não sei por que o povo está reclamando se o povo votou nele.
Pelo menos uma parte da população, né?
Pois é.
Ô, seu José.
Era só isso que eu tinha para falar, que tá todo bom. Dia eu ouço o povo chorando aí, mas acontece que votaram nele, então tá gostando, né?
Pois é, né, seu José? Complicado. Obrigada pela opinião do senhor, por acompanhar a gente diariamente, viu? Um abraço para Itabuna.
Boa tarde.
Boa tarde. Nossa, graças a Deus temos uma audiência muito boa em Itabuna. É, e o que o seu João falou faz sentido. É. Né? João ou José? Eu tô trocando o nome do homem. Mas enfim, o que o nosso ouvinte disse faz sentido. Mas o povo tem direito, né, a reclamar, não pode ficar de braços cruzados. Tá aí, né, minha gente? Fizeram a péssima escolha, né? Aquela coisa da brincadeira que a gente faz. Agora aguente. Mas, na verdade, o povo tem que questionar mesmo. Não tem que aceitar, não.
É, tanto quem votou quanto quem não votou tem que cobrar seus direitos.
Tem.
É, boa tarde, Kátia. Marcos, não quero me identificar. Gostaria de saber quando os ônibus de transporte coletivo vão voltar 100%, né, da frota, pois os bares e eventos já estão funcionando na cidade, mas os ônibus não voltam. Essa cidade está um caos.
Pois é, né, amigos, caros ouvintes, essa é a realidade, caos. Sem ônibus coletivo para atender a demanda, né, não tem nem no final da tarde, à tarde ou no final da tarde, imagine à noite.
Outra ouvinte, cara.
É, rapidinho, deixa eu só informar, a Cauana, por gentileza, pode acionar Coutinho Neto enquanto a gente divulga mais mensagens de ouvintes.
É, boa tarde, Kátia, sou do distrito de Tariri, estamos passando por esses mesmos problemas, precisando de ônibus. E outra ouvinte, a Vilma, mandou foto aqui, um horror. O último ônibus sai do terminal às 4 da tarde, sai lotado. Tem vários vídeos aí no Facebook, e ela mandou a foto de um ônibus aqui lotado.
Menino!
E o povo em plena pandemia, que se lixe, né?
Rapaz, que complicado, viu, Marcos Bezerra? E aí a nossa ouvinte aqui diz, boa tarde, ela até comentou assim que o seu José está equivocado. É a opinião dela, viu, seu José? Ela diz, ó, não foram todos os distritos que elegeram prefeito. O pessoal de Lagoa Encantada e Maria Japa, nós procuramos outra opção, mas infelizmente não conseguimos.
Coloquei aqui boa parte, né? Foi que votou nele e o elegeu.
É. Então, obrigada aí a ouvinte, né? Pode falar seu nome? Né? Você não falou, você pode falar. Enfim, mas ela está aqui dizendo isso. É aquela coisa, né, gente? O povo tentou fazer a mudança, não conseguiu, né? É. E a Adriele, né, Barbosa, tá aqui dizendo que eles tentaram sim fazer a mudança, mas não conseguiram. Mas, mesmo assim, o povo tem que reivindicar, tem que reclamar, não pode aceitar isso, né? Porque o povo não é obrigado a aceitar qualquer coisa, né, Marcos? Nós vivemos numa democracia, esses cidadãos que moram no município de Ilhéus pagam seus impostos. Para você, usuário do transporte, usar o transporte público, você tem que pagar, não é de graça, né? Quanto é?
R$3,90? Mais ou menos isso. Acho que é R$3,80.
R$3,80 ou é R$3,90, algo desse tipo. Quanto é, Adriele? Fala aí para mim a passagem do ônibus coletivo. Então, assim, não é de graça, gente. E aí o povo ainda passa por essa humilhação. Quando consegue pegar um ônibus, todo mundo imprensado, igual a lata de sardinha. Aí o cara mora na Aritaguá, vem pro centro da cidade que tem que resolver algo, aí não tem um ônibus para retornar, né? Ou para Pimenteira, ou outro distrito, tem que pagar um frete. Gente, R$200 é dinheiro, gente. Pelo amor de Deus, R$3,80.
É, R$3,80.
Não é, Adriele? Obrigada, viu? Não é barato não, meu amigo.
Ai,
só Jesus na causa.
Todos nós pagamos impostos, temos que cobrar, temos esse direito.
Com certeza.
E principalmente quem votou nele, né? Que tem que cobrar mais ainda.
Mais ainda. Cobre mesmo. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto, que também escuta muita reclamação por aí da falta de ônibus, ele já está de volta com mais notícias do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Verdade, Kátia. Reclamação, se a gente ouve por onde passa, justamente devido a esta indignação da comunidade, da população, principalmente da zona rural, devido aí à escassez do transporte público para a população pagar e usufruir do transporte, que não está acontecendo e que não tem. Realmente é um salto muito grande. Você partir de R$3,80 para pagar uma passagem e pagar R$200. É insuportável, não cabe no bolso, salário arrochado, tudo caro. Então fica difícil realmente para todos nós de Ilhéus, que votando ou não, temos o direito sim de um transporte coletivo de qualidade e com dignidade. Não podemos sofrer em relação a esse descaso que o poder público municipal vem deixando o povo à mercê da sorte. Aquele que tem uma banana na fazenda, que tem uma empinta, tem uma galinha, que consegue ainda vender para ter uma rendinha extra em seu sítio, ainda consegue, Cátia Marcos, pagar o transporte. E quem não tem? Vai tirar do remédio? Vai tirar da fralda que também a prefeitura não entrega? Vai tirar do remédio que o posto que a farmácia da prefeitura muitas vezes não tem também? Vai fazer o quê? Tirar a comida da boca? Então fica difícil. Mas nossa viatura já está aqui abastecida e as notícias de polícia não param de chegar. E você volta comigo a circular agora por toda a nossa região sul, extremo sul e também em nossa grande Bahia. Começando o nosso giro no distrito de Barrolândia. Um homem, ele foi encontrado sem vida no distrito de Barrolândia, que pertence ao município de Belmonte. A vítima, Clebson Santos Tavares, foi executada, segundo moradores que acionaram a Polícia Civil, em que foi até o local, confirmando o fato e acionando o Departamento de Polícia Técnica para fazer o levantamento cadavérico e remover o corpo. As primeiras informações colhidas no local constam que Magnata, como era conhecido, estava com 3 homens ainda não identificados quando foi assassinado. Ainda circulando por nossa região, cerca de 50 pássaros silvestres que eram comercializados no Centro Comercial do Ipiaú foram liberados na manhã do último sábado pela Polícia Militar. As aves estavam presas em 9 gaiolas. Durante a aproximação e abordagem dos policiais, ninguém apareceu como responsável pelos passarinhos. A guarnição da Polícia Militar apreendeu as gaiolas com as aves e se dirigiu até uma área de Mata Atlântica, onde foram devolvidos para o seu habitat natural. Conforme o artigo 29 da Lei 9.605/98 de crimes ambientais, apanhar espécies nativas sem licença das autoridades é crime e também comete o crime quem mantém em cativeiro os animais. A pena é de 6 meses a 1 ano de detenção. O motorista e um passageiro de um caminhão que transportava produtos eletrônicos, mais celulares e computadores, foram feridos após o seu veículo caiu uma ribanceira e tombar na BR-101 no município de Ibirapitanga, no distrito de Travessão. Não há informações sobre as causas do acidente. Uma grande parte da carga, esta sim, foi saqueada. Olha a operação Paz no Vale. A Polícia Militar apreendeu durante a operação Paz no Vale, na cidade de Itaquara, no Vale do Jequiriçá, armas de fogo, balanças de precisão, drogas e aparelhos celulares com suspeito após denúncia ontem, segunda-feira, segundo a Polícia Militar, através de informações divulgadas pela terceira companhia, com um indivíduo, foram apreendidos ainda um revólver calibre 38, balanças de precisão, tabletes de maconha, pesando mais de 2 quilos e também mais de 100 gramas de cocaína, vários aparelhos celulares e R$2.025. Ainda no município de Itaquara, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta Honda CG, que, de acordo com a instituição militar, teria sido roubada em Jaguaquara. Olha, o caminhoneiro Francisney Silva Pereira Santos, de 31 anos de idade, ele foi assassinado a tiros ontem, por volta das 13 horas, em um posto de combustível situado na BR-324, no município de Feira de Santana. A vítima teria chegado de Salvador para fazer o serviço no cavalinho do seu caminhão, no qual ele estava dirigindo, quando foi alvejado com cerca de 9 tiros na cabeça e 1 no ombro, em frente a uma loja de autopeças que fica dentro do posto. A guarnição agreste 17 da 67, companhia dependente da Polícia Militar, sob o comando do sargento Everton, preservou o local do crime. O delegado Luiz Esmislov realizou o levantamento cadavérico da vítima, juntamente com policiais civis e peritos do Departamento de Polícia Técnica. Ele confirmou no local, o delegado, que Francis Ney estava realizando o conserto do cavalinho do caminhão quando o autor dos disparos se aproximou a pé, descarregou a arma e fugiu da mesma forma. Portanto, este foi o nosso giro completo pelas notícias de polícia aqui a bordo da sua viatura da 102,9. Voltaremos amanhã com novas notícias aqui no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. Continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Tá certo, Coutinho. Obrigada, viu, pelas informações. Você retorna na edição de amanhã, de quarta-feira, com mais notícias para nós do setor policial. 1h04, a gente tem que correr aqui para finalizar o programa. Rapidamente, informações, Marcos, sobre a Bahia, né, que graças a Deus vem registrando cada vez menos, né, gente, mortes por conta da Covid-19. E aí o número, olha só que o número das últimas 24 horas, o Marcos vai trazer pra gente.
Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 386 casos de Covid-19 e 843 recuperados. O boletim epidemiológico de ontem, segunda-feira, também registra 28 óbitos. Dos 1.202.820 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.173.696 já são considerados recuperados, 3.141 estão ativos e 25.983 tiveram óbito confirmado. O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.457.299 casos descartados e 229.264 em investigação.
Pois é, né? Então, graças a Deus, a Bahia vem e está em queda mesmo no número de mortes da Covid. Assim como o país, no modo geral, está em queda também, né? A gente espera que isso zere logo. É. Chega de tantas mortes por conta da Covid-19. Infelizmente, essa pandemia de 2020 até agora, em 2021, causando aí, destroçando muitas famílias aí, muitas mesmo.
E dentro desse número que eles consideram recuperados, a gente sabe que tem aquelas pessoas que ficaram com sequelas, né?
É, infelizmente. Olha, no Noticiário Nacional, a gente traz notícias agora para os nossos ouvintes. Vamos falar que o presidente Bolsonaro participa de exibição de comboio militar em Brasília. Participou nesta manhã deste evento, né, da exibição de um comboio militar nas proximidades do Congresso Nacional em Brasília. Segundo a Marinha, o desfile já estava programado. O Bolsonaro e o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, foram entregues a eles dois, né? Foram entregues aí os convites para que eles compareçam à demonstração operativa marcada para o dia 16 de agosto no campo de instrução de Formosa. O ato aconteceu no mesmo dia da votação da proposta de emenda à Constituição PEC sobre o voto impresso nas eleições, que é hoje ainda, né? Eu não sei nem se já, acho que nem começou ainda. Lembrando que esse voto impresso nas eleições é uma das bandeiras do presidente. Antes do evento, pelas redes sociais, Bolsonaro chamou autoridades para participar do ato na capital federal. Segundo o aviso de pauta divulgado pela Marinha, a Operação Formosa acontece há mais de 30 anos e é o maior treinamento militar da instituição no Planalto Central. Pela primeira vez, o ato teve a participação do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. O anúncio da manifestação, porém, gerou críticas entre políticos que acreditam que o desfile pode soar como algum tipo de pressão do governo para a aprovação da PEC do voto impresso, além de aumentar a tensão entre os poderes. Olha, será que ficaram com medo de alguma coisa, esses políticos? Estão com medo das Forças Armadas, é isso mesmo? Está com medo porque deve, né? Só pode. E aí a gente aproveita para trazer na íntegra a nota divulgada pela Marinha, que diz: blindados da Marinha chegam ao Planalto Central para realizar treinamento em Formosa. Nesta terça-feira, dia 10 de agosto, pela manhã, comboio com veículos blindados, armamentos e outros meios da Força de Fuzileiros da Esquadra, que partiu do Rio de Janeiro, passará por Brasília, a caminho do campo de instrução de Formosa. Na oportunidade, às 8h30 da manhã, no Palácio do Planalto, serão, que já foram, né, entregues ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, os convites para comparecerem à demonstração operativa que ocorrerá no dia 16 de agosto, né, neste chamado CIF, Campo de Instrução de Formosa. E a Marinha alega, né, Marcos, foi enviado também para as emissoras de TV, que essa apresentação hoje já estava agendada, antes mesmo da Câmara Federal agendar para hoje a votação da PEC do voto impresso, uhum. né? Mas há políticos aí preocupados, com medo. Me deixe, viu? Ai, ai. Vamos falar também de coisa boa, alegre, de ouro do Brasil. Ele, o medalhista de ouros, aqui é Queiroz, que é recebido com festa na chegada ao Brasil, não foi, Marcos?
É, o medalhista olímpico nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o canoísta Isaquias Queiroz, de 27 anos, desembarcou na noite de segunda-feira em São Paulo e foi recebido com festa por um grupo de torcedores. Nascido em Ubaitaba, no sul da Bahia, o atleta conquistou o lugar mais alto no pódio ao vencer a prova do C1 mil metros da canoagem em velocidade. Isaquias Queiroz também foi homenageado pelo Flamengo, time do atleta. Nas redes sociais do clube foram publicados vídeos de Gabriel Barbosa e Bruno Henrique parabenizando o baiano pela conquista inédita nas Olimpíadas, que foram encerradas no domingo. Com um total de 21 medalhas para o time Brasil, foram 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes. Com ouro conquistado em Tóquio, Isaquias Queiroz entrou na galeria dos maiores atletas olímpicos da história do país. Foi a 4ª medalha olímpica do baiano, feito que o coloca atrás apenas de velejadores, dos velejadores Torben Grael e Robert Scheid, com 5 medalhas, 5 conquistas cada um na lista dos maiores. Medalhistas no país na história, então o Isaquias já faz parte aí desse grupo, né? E conta também com o Serginho do vôlei e Gustavo Borges da natação, com 4 pódios aí.
Parabéns, o nosso medalhista de ouro, Isaquias Queiroz, baiano arretado. Não é não, Isaquias? Parabéns mesmo, viu? Que você possa conquistar ainda muitas medalhas, né? Fazer muitas conquistas no esporte, né, Marcos?
É verdade.
Pelo mundo afora. Ficamos muito felizes.
Parabéns também à Ana Marcela na natação, né?
Rebeca,
maratona aquática.
Na ginástica.
Rebeca. Também a outro baiano, o Herbert Conceição, no boxe.
Verdade, o Herbert tão alegre, né? Que bacana. Quem mais ganhou medalha? As meninas que ganharam prata no vôlei.
Daniel Alves. Toda a seleção de futebol masculino.
Daniel arrasando aí, hein, Marcos? Uhum. Sendo premiado. Parabéns ao Daniel, cara muito bacana, né?
Acho que é o jogador de futebol que tem mais conquistas de títulos no mundo, se não me engano.
Também, eu ouvi isso, né? E todos os brasileiros aí que fizeram bonito. Mesmo quem não ganhou medalha, mas que foi lá e tentou, jogou duro. Bem, nós vamos finalizar aqui então a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a audiência dos nossos ouvintes, desejando a todos uma ótima tarde de paz, tranquilidade, se Deus nos permitir, amanhã, ao meio-dia, né? Retornamos, às 12 horas, retornamos com o Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento da Rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, entra 10 vezes sem juros ou em 12 vezes sem juros no cartão. Bem, Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes. Gabriela FM, Jornal do Meio Dia fica por aqui. Gabriela FM, direção Valderico Júnior. Um abraço a todos e até amanhã.
Até amanhã, Cátia Gomes. Abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com o Renatinho Bad Boy hoje.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.